Quando as Girafas Baixam o Pescoço é o quarto romance de Sandro William Jonqueira. Nascido em 1974, na antiga Rodésia, atual Zimbábue, o escritor começou a publicar em 2009, ano em que lançou O Caderno do Algoz. Em 2012 publicou Uma Bela Distopia, Um Piano para Cavalos Altos, e em 2014 foi o ano do romance No Céu Não Há Limões. Sempre pela editorial Caminho, o Sandro também tem publicado livros infantis. Este Quando as Girafas Baixam o Pescoço é um romance que mantém o registro dos livros anteriores, um estilo muito próprio, fragmentário, de frases curtas, assertivas e sem os malabarismos rococós que por vezes afetam a literatura contemporânea. É um livro compartimentado em 100 microcapítulos de cenas únicas que se interpenetram, um registro próximo do teatro que é outra das paixões do autor. Os personagens, todos com nomes extraordinários, que ao mesmo tempo que lhes sugam a individualidade, os tornam absolutamente inesquecíveis, a mulher gorda, a rapariga magra, o homem desempregado, mas os personagens, dizia eu, vivem todos no bloco 19 de um bairro junto a uma estrada com um buraco. Toda a gente se conhece, mas, embora todos vivam uns em cima dos outros, mal se falam. Quando as Girafas Baixam o Pescoço é um livro urbano que nos transporta para tempos de crise e nos mergulha nas vidas de personagens que, no fundo, são iguais a nós próprios. Olá, Sandro, e obrigado por teres aceitado o nosso convite.
Olá, bom dia, é um prazer.
Sandro, tu contaste numa entrevista a forma como, ainda criança, te aproximaste da literatura. Essa história, que também é muito parecida com a minha, é prova que não é preciso viver rodeado de livros para se amar os livros da literatura. Tu podes contá-la?
Sim, vou tentar resumidamente. Ou seja, sou filho único, os meus pais não são grandes leitores, nem nunca foram grandes leitores. Nós na altura vivíamos em Setúbal, eu tinha 10, 11 anos. Na altura já lia muita banda desenhada, o Tintim, o Lucky Luke, o Asterix e os 5. Mas os meus pais tinham uma estante muito grande na sala e ter uma estante vazia na sala é uma coisa esteticamente muito feia. Então nesses anos, os livros chegavam a casa das pessoas através do círculo de leitores. E os meus pais felizmente decoraram a estante com muitos livros. E um dia chego a casa com uma cara, a minha mãe leva-me ao médico e o médico diz que eu apanho a varicela e que terei de ficar 15 dias em casa de quarentena. E assim foi. Nessa altura começaram a surgir os primeiros computadores, só havia dois canais de televisão, ou seja, não havia muitas distrações. Então passei esses 15 dias da varicela deitado a ler.
A explorar este instante.
E o que é curioso é que a comichão da varicela também saltava quando eu interrompia a leitura. Ou seja, era quando ouvia a chave na fechadura da porta. Quando era a hora dos meus pais regressarem. Enquanto estava a ler, enquanto estava a ver aquelas aventuras com as personagens do Júlio Verne, a comissão não me assaltava e percebi nesse momento que os livros tinham qualquer coisa de mágico e de extraordinário e que me tiravam do lugar onde nós estávamos e de nós próprios e pronto, e tornei-me um leitor voraz.
Sandro, falando deste livro, a fragmentação da estrutura e as várias linhas narrativas que estão presentes no livro podem assustar um leitor mais acostumado àqueles enredos lineares, não é? Mas quando eu te contava ali o teu livro, eu percebi que todo aquele aparente caos de fragmentos faz, no fim.
É só aparente,
faz todo o sentido, não é? A minha pergunta é a seguinte: tu partes para a escrita de um livro já com um plano ou deixas-te levar, segues o teu instinto?
Não, nunca sei sobre o que vou escrever. Nunca tenho nenhum plano. Vou escrevendo as imagens que me surgem e vou fazendo perguntas e nunca deito nada fora, ou seja, por mais estranha que possa parecer o que estou a escrever, nunca deito nada fora, não é? E depois acontece o mistério da escrita, que é, começas a escrever, vais fazendo perguntas, vais andando. Eu digo que escrever é como conduzir um carro no meio do Alentejo numa noite sem lua, só com os mínimos acesos, ou seja, consegues ver aquele metro e só à medida que vais avançando é que vais vendo o que está à frente, não é? Mas depois há um momento em que eu sinto que o livro já está lá algures, ou seja, é como uma pedra em bruto e depois aí é preciso esculpir, é preciso trabalhar o texto para encontrar o livro no meio dessa matéria bruta, e é isso que eu faço depois desse trabalho. É tão ou mais exigente e demora tanto tempo do que a própria escrita em si.
Então,
é isso que eu faço. E depois só no final do livro é que eu percebo ou começa a fazer perguntas de porquê é que eu escrevi isto, porquê é que estou a falar sobre isto.
Isso é fantástico.
E é isso.
Então é por isso...
Só para rematar, se eu soubesse o que vou escrever, eu nunca escreveria. É por não saber o que vou escrever que escrevo.
Ok. É o desconhecido que te dá o gozo, não é? Olha, então é por causa disso que tu, no fundo, já o disseste, já te ouvi dizer isto, que tu desconfias das histórias muito bem acabadas, é por esse motivo?
É assim, há um dramaturgo alemão que disse um dia que uma história em que se percebe tudo é uma história mal contada, okay. E eu acredito piamente nisso, porque na verdade a linearidade, ou seja, aquela história que está tudo muito bem contado cronologicamente e que vai da A a B e de B a C, não tem nada a ver com a forma como nós vivemos e como funciona a nossa cabeça, muito pelo contrário. Nós estamos cheios de buracos, de hiatos, de nuvens, a nossa memória engana-nos, portanto, eu no fundo acho que essa minha escrita fragmentária, com saltos, está mais próxima da vida, porque é isso que eu quero fazer uma literatura por dentro da vida, do que propriamente essa historinha muito, muito bem contada.
E é exatamente por isso que eu te vou perguntar o seguinte, Sandro. Nos teus livros, a forma como tu olhas para o mundo, para a humanidade, leva-me a crer que tu não és daqueles escritores que evitam confusões, que evitam enfiar o dedo na ferida e tal. Afinal, escreves distopias, não é? Distopia. Tu sentes que tens de denunciar aquilo que te revolve o estômago. Tu sentes isso?
Sim, claramente. Eu acho que todos os artistas, devem assentar em dois pilares. O pilar estético, que é tentar criar a melhor obra de arte, encontrar a beleza, não é? E depois o outro pilar, que é tão fundamental, que é o pilar ético. Ou seja, eu tenho como escritor a responsabilidade de olhar para o mundo que me rodeia e de apontar e de falar sobre aquilo que me incomoda, ou seja, de responder aos chocos que a vida e que a realidade me dá. E é isso que eu tento fazer nos meus livros, não é? Eu não me sentiria bem só escrever o belo pelo belo, ou só escrever à procura das frases bonitas, porque isso é louco, é vazio, ok, são frases bonitas, mas
fica
depois,
por aí, não é?
E depois?
Olha, falando-nos também da tua relação com as outras artes, eu sei que tu tentaste pintar, passaste pela escultura, estás ligado ao teatro, este teu livro também está carregado de referências musicais. Que relação é essa entre a literatura e tudo e todas as outras artes? Como é que tu lidas com isso?
Eu acho que, ou seja, eu fui fazendo tentativa e erro, experimentando várias coisas, porque senti um grande apelo pelas manifestações artísticas, até encontrar aquela que me parece que onde me sinto melhor, onde me sinto mais livre. E isso é muito importante para mim. Eu, quando estou a escrever, escrevo sobre o que quero, falo sobre o que quero e não tenho censores nem nada que me diga que não é assim. Mas o facto de ter passado por essas artes, acho que de alguma forma todas elas acabam por estar presentes, acabam por escorregar para aquilo que eu faço. Eu digo que os escritores são esponjas do mundo e no fundo é isso, andamos a apanhar o mundo e a apanhar tudo e depois esprememos a esponja, neste caso, para o conteúdo que é o livro, né? Para o objeto que é o livro.
Ok, Sandro, obrigado por teres falado connosco. Você em casa, não se esqueça, quando as girafas baixam o pescoço, encontra-se à venda nas livrarias portuguesas de França e nas lojas online, ou, caso prefira, o livro pode também ser requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian, em Paris. Grato pela sua companhia e até à próxima.